As notícias na ERP, edição de António Feliciano.
Duas mulheres com idade entre os 40 a 50 anos terão conseguido burlar algumas pessoas dando conta de uma falsa ligação ao Centro de Integração e Reabilitação de Tomar, neste caso através de um peditório que ambas inventaram para ludibriar quem por elas passava nas instalações de um dos hipermercados da cidade. Foi mesmo um dos burlados que contactou o CIR a dar conta da situação. A Polícia de Segurança Pública foi desde logo alertada para o chamado conto do vigário, mas não se terá chegado a qualquer apuramento de responsabilidades. Fonte ligada à referida instituição de apoio social disse à ERTS que não terá sido a primeira vez que tal situação ocorre. Aliás, o próprio CIR, em comunicado, deixou claro que não tem nenhuma campanha de angariação de fundos a decorrer. O alerta está a ser dado pela proprietária do veículo. Na noite de 1 para 2 de fevereiro foi roubado um automóvel em Tomar, precisamente na travessa da Carrasqueira. Está em causa uma viatura Volkswagen Passat com matrícula XJ0539. A Polícia de Segurança Pública já está à procura de indícios que possam apurar responsabilidades. Qualquer informação sobre o paradeiro do automóvel poderá ser transmitida às autoridades.
A primeira a informar.
994 pessoas testaram positivo nas últimas 24 horas no que ao Médio Tejo diz respeito. De entre estes novos contágios, 229 foram detectados em Orém, 188 em Torres Novas, 162 em Tomar, 135 em Abrantes, 117 no Entroncamento, 51 em Alcanena e Vila Nova da Barquinha, 30 em Constância, 23 em Ferreira do Zêzere, 5 em Mação e 3 no Sardual, agora num total regional de 48.596. Destes, 7.340 estão em curso. O número de pessoas recuperadas subiu para as 40.810. Há a lamentar 446 mortes associadas à doença. Registro então para o número de infecções ativas por cada um dos concelhos do Médio Tejo. Orém continua na frente, 2.058 pessoas infectadas, Tomar 1.202, Torres Novas 1.173, Abrantes tem 1.009 casos em curso, o Entroncamento 702 infecções, Alcanena 363, Vila Nova da Barquinha apresenta nesta altura 243 casos ativos, Ferreira do Zêzere 185, nota ainda para Mação 145 contágios, Constância tem mais, tem 191 infecções em curso e o Sardual fecha esta lista com 69 pessoas infectadas.
Rádio R, informação.
A Associação de Empresários de Turismo Castelo do Bode está muito preocupada com o evoluir dos níveis da água na Albufeira desde o passado mês de dezembro. Jorge Rodrigues, que preside a direção da citada entidade, não tem dúvidas de que foram efetuadas descargas, além daquelas que seriam desejáveis. Neste momento, como referiu, o problema centra-se no acesso à água, dificuldade que, a agravar-se ou mesmo a manter-se, vai ter um impacto muito negativo na atividade turística do próximo verão.
Nós, há algum tempo, desde logo em dezembro, começámos a alertar que havia uma descida significativa da cota da barragem, superior ao costume. Bem, sabemos que o ano vinha seco, mas já houve outros exemplos em outros anos, mesmo assim não deixaram a cota descer tanto. Nós alertámos, preocupados com a situação, foi-se agravando. Felizmente agora o governo já interrompeu a produção de eletricidade, pelo menos do Castelo de Bode e noutras barragens, mas aqui em específico suspendeu essa produção de eletricidade, o que é uma medida muito importante. Quanto a nós, tardia, mas vale por isso. O que nos preocupa do ponto de vista turístico, basicamente, é o acesso que esta situação cria de água, o acesso à água, ou seja, a operação marítima turística está mais dificultada e, eventualmente, vamos ter uma situação complicada no verão. Estamos em fevereiro, o janeiro também não houve muita procura turística, mas acreditamos que agora, de Carnaval, Páscoa, começam a aparecer clientes, pessoas, e não teremos a melhor resposta neste momento de acesso à água. Ainda existe bastante água no Castelo Bote, como é natural, abastece Lisboa, 3 milhões de pessoas que bebem, portanto, creio que a água não irá faltar, mas o que que importava neste momento era melhorar um pouco as condições de acesso para se poder usufruir e ter um ano turístico igualmente bom como foram os dois últimos.
Jorge Rodrigues defende que as comportas devem ser mantidas fechadas para que os níveis de água na Albufeira possam subir.
É muito importante, de facto, neste momento não haver mais descargas da barragem, ou haver só as necessárias para assegurar os caudais ecológicos. Quer dizer que uma tentativa, com o pouco que vai chover, de aumentar a cota da barragem para um nível, o ideal seria 10 metros acima do que está. Depois manter essa cota, porque aqui o Castelo de Bode acaba por ser o último reduto de água do Zezo. Quando é descarregada, vai para o Tejo e para o mar. Portanto, mantendo conservada no Castelo de Bode, estará sempre disponível para o abastecimento público, para um dia mais tarde produzir eletricidade, mas é prudente, nesta previsão do ano seco, manter o maior cota de água possível no Castelo de Bode. Portanto, do nosso ponto de vista, era importante garantir que realmente as comportas estão fechadas, como digo, respeitando o caudal mínimo, e depois tentar minimizar a dificuldade de acesso ao plano de água nos pontos turísticos, criando condições e infraestruturas para isso, que não precisam de ser grandes investimentos, nem precisam de ser grandes mexidas, mas há alguns sítios quase de acesso impossível. É muito difícil hoje em dia colocar e tirar um barco de água. Todas essas condições podem ser um pouco otimizadas para termos um verão melhor.
Jorge Rodrigues, o rosto da Associação dos Empresários de Turismo de Castelo de Bode, aqui também a não esconder a sua preocupação face aos níveis de água da Albufeira. Os dados foram divulgados pelos bombeiros do município de Tomara e dizem respeito às ocorrências de 2021, em que foi solicitada a intervenção dos operacionais de Mabantinos. As emergências pré-hospitalares foram o motivo que liderou a lista de serviços, num total de 4.038 situações, a que se seguiram os transportes de doentes não urgentes, 1.483. Houve ainda 458 ocorrências relacionadas como assistência à população, seguindo serviços no âmbito da pandemia, 168, desde o transporte de potenciais infectados até à desinfecção de estruturas. Ainda durante o ano de 2021, os bombeiros foram chamados a 132 acidentes e a combater em 115 incêndios rurais, para além de 95 fogos habitacionais e industriais. Houve intervenção em 61 episódios de conflitos legais, indicador relacionado com agressões.
A primeira a informar.
Já neste sábado, que atende do Mercado Municipal de Tomara, irá receber mais um Encontro Nacional de Colecionadores, que segue para a 22ª edição. Em jeito de antecipação, a ERTE falou com Vítor Domingos, o rosto da organização, que apontou para a presença de cerca de 8 dezenas de participantes, sendo que os pacotes de açúcar, uma vez mais, assumem papel relevante.
O 22º Encontro de Colecionadores vai ter início este sábado, com a inauguração às 10 horas, onde esperamos que muita população faça nos a visita, tendo um limite de 86 expositores, e vamos esperar que corra tudo bem, uma vez que temos cá os maiores colecionadores do país, desde o Norte ao Algarve, e vamos fazer uma seleção dos 85 primeiros que se inscreveram, porque senão tínhamos muito mais. Os pacotes de açúcar, desde que entrou nos colecionadores, é o número 1. É para o nosso país, é para todo o mundo, é a coleção que não para, porque as outras coleções que nós fazíamos antigamente, desde os autoclantes, a galhardetes, chaves de cafés, mais cigarros, agudas, tudo isto já praticamente tudo desapareceu, as latas de refrigerantes, e perdeu todo o domínio. O que está hoje em dia, e já há alguns anos, é os pacotes de açúcar, é todo mundo colecionar pacotes de açúcar. Ainda com continua a ser o pessoal de meia idade para cima. Pronto. Os jovens, hoje em dia, para aquilo que eu tenho percebido, ficam com as coleções ou dos padrinhos, ou dos pais, ou dos avós, e aquilo, para o meu conhecimento e para as pessoas que me contactam, querem saber é quem compra. Querem vender, querem desfazer, não querem ter as coisas em casa, porque não têm espaço, porque não têm dentro de caixas no ajuntamento, então querem é vender. Pronto, mas isso esperamos que apareçam pessoal novo para dar continuação, porque senão, os velhos portugueses morrendo os velhos, as tradições vão se acabar.
Mais um encontro nacional de colecionadores que terá tomado como palco.
Rádio R, informação.
O presidente do município de Mação manifestou em reunião do Executivo o seu desagrado quanto à forma como estão a ser distribuídos os novos efetivos da Guarda Nacional Republicana na área do destacamento de Abrantes. Destacamento que abrange também o posto do Conselho Maçaense, a par de Constância, Tramagal e Sardual. Vasco Estrela, em entrevista à ERT, deu conta que o comando distrital já foi alertado para a situação, deixando a ressalva que não está em causa a ação da GNR no seu município e o trabalho ali desenvolvido.
Quero sublinhar a extraordinária capacidade dos homens e mulheres que têm passado o regimento da Guarda Nacional Republicana e o trabalho que aqui têm desenvolvido em prol da segurança dos nossos cidadãos, que não está nem nunca esteve em causa e, portanto, é, que eu saiba, um facto irrefutável e, portanto, esta é a primeira nota. Aquilo que eu referi em reunião de Câmara tem a ver com a percepção que tenho da dispersão de meios humanos no destacamento de Abrantes, em que recorrentemente tem acontecido, ao que devo saber, o reforço de alguns postos e, ao contrário do que serve com o posto da Guarda Nacional Republicana de Mação, que não só tem recebido, não tem recebido reforços, como até tem diminuído o seu efetivo. Nesse sentido, eu tive uma reunião com o do destacamento do Comando Territorial do Distrito de Santarém em março de 2021, enfim, dando nota de alguma preocupação relativamente a este assunto, de tentar sensibilizar para a especificidade do nosso concelho. O concelho fica mais longe de Santarém, do destacamento de Abrantes, o concelho fica com dados mais longe de Abrantes, 400 km², o segundo maior concelho, com mais conselhos, um é o conselho com mais localidades, e que, enfim, gostaria de saber de alguma forma que quais eram os critérios que estavam subjacentes à alocação de efetivos para os respectivos postos. E, portanto, quando transmitido a escassez de recursos, o que é perfeitamente normal e compreensível, bem sabemos que assim é, mas que iria tentar haver uma atenção relativamente a esta matéria. Bom, sim, parece-me que isso não tem sucedido. Ainda muito recentemente houve meios que foram colocados noutros postos e, mais uma vez, no posto de capital de Mação, nada aconteceu.
Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, aqui dar conta do seu desagrado relativamente ao reforço ou falta dele de operacionais da Guarda Nacional Republicana. Duas mulheres de 25 e 56 anos foram constituídas arguídas por suspeitas de furto em residência. Aconteceu no entroncamento. Segundo um esclarecimento do Comando Distrital de Santarém, da Polícia de Segurança Pública, houve registro para a realização de duas buscas domiciliárias com apreensão de duas medalhas em ouro, dois brincos em ouro e de um telemóvel. As suspeitas foram constituídas arguídas e sujeitas a termo de identidade e residência, ficando a aguardar os ulteriores trâmites processuais em liberdade.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 44 anos está a responder pela prática de um crime de furto qualificado na forma tentada. Aconteceu na Marinha Grande, distrito de Leiria. Os factos fortemente indiciados foram cometidos na madrugada de 2 de fevereiro, altura em que o indivíduo, munido de duas chaves de fendas e de um pé de cabra, se dirigiu a um estabelecimento comercial. Uma vez aí, utilizando uma das chaves de fendas de que se munira, forçou e abriu a porta de entrada, dirigindo-se à máquina de tabaco que aí se encontrava e que continha 268 euros em dinheiro e 1.744 euros em tabaco. No entanto, antes de conseguir retirar os maços de tabaco e o dinheiro da máquina, foi surpreendido pela presença de agentes da PSP, escondendo-se na casa de banho, onde foi encontrado e detido. O arguído já tinha sido condenado pela prática de vários crimes, incluindo pelo crime de furto qualificado, tendo cumprido pena de prisão.
Rádio R, informação.
Raquel Olhicas, vereadora responsável pela área social no município de Abrantes, fez um balanço da forma como decorreu, ao longo do último ano, o programa Alimentos para Todos, implementado pela autarquia abrantina, com o objetivo de responder às carências causadas por situações criadas pela pandemia. Por ocasião da última sessão do Executivo, a eleita começou por referir que os apoios alimentares se dirigiram a todas as faixas etárias.
Tendo em conta o período da pandemia, a Câmara de Abrantes, o município, teve de implementar medidas excepcional que façam face às situações de carência alimentar. Nós sabemos que as nossas crianças, muitas das vezes, a única refeição que têm é na escola e, portanto, quisemos dar suporte e apoio nutricional. Entretanto, com a pandemia, não foram só essas crianças que tiveram carências alimentares, obviamente. Muitas famílias estruturadas que se viram privadas de ir ao trabalho ficaram com imensos cortes a nível de rendimentos mensais e, portanto, sentiram também muita necessidade. A Câmara de Abrantes teve a porta constantemente aberta e constantemente frequentada por estas solicitações. Muitas pessoas não tinham o que comer e recorreram à Câmara Municipal de Abrantes. Muito resumidamente, em 2021 foi realizado um total de 316 entregas de cabazes. Estes cabazes alimentares foram entregues a famílias. São cabazes altamente nutritivos, feitos com o apoio da nossa nutricionista, portanto, para colmatar as necessidades todas das nossas crianças e das nossas famílias. Foram apoiados em 2021 um total de 840 indivíduos. Este programa Alimentos para Todos continua a ter muita afluência. Continuamos hoje em dia a ajudar imensas famílias.
Associado ao programa Alimentos para Todos, foi também criada a iniciativa Fique em Casa em Segurança, que se destina aos que se encontravam confinados.
Também temos o Fique em Casa em Segurança para aquelas pessoas que estão confinadas, estão no seu domicílio, não podem sair. A Câmara de Abrantes assume a entrega de medicamentos e de alimentação a estas pessoas também que não podem sair. Foi criada uma linha de apoio precisamente para estas entregas ao domicílio. Mas nesta linha de apoio fazemos quase tudo. É uma linha psicológica também. Damos imenso apoio a nível de situação da área da psicologia, até questões relacionadas com faturas de água, receitas médicas, informações sobre segurança social. São-nos questionadas imensas situações. Nós temos ali a nível da divisão social, temos pessoas com muita formação nesta área e conseguem acalmar os utentes. Resumindo e concluindo, durante o ano de 2021 foram realizados pela linha telefónica 411 contactos e realizadas um total de 107 entregas ao domicílio. As pessoas pediam o que precisavam, desde medicamentos a alimentos, e os alimentos eram entregues com muita regularidade. Só curiosamente, as entregas ocorreram nas freguesias de Abrantes e Alfogarete, cerca de 50% foi quem mais recorreu aos nossos serviços, e em Alvega e Concavada recorreram cerca de 22%. Quem recorreu mais foi mulheres, cerca de 83%. A medida continua em implementação.
Raquel Olhicas, vereadora na Câmara de Abrantes. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
É com muito gosto que volto quinzenalmente às sextas-feiras ao contacto com o auditório da Rádio Hertz. Nesta última semana, dois assuntos têm estado na ordem do dia: o resultado das eleições legislativas e o problema da seca que assola com muita gravidade todo o território do país. Quanto ao primeiro, direi muito brevemente que os últimos três meses mostraram que, mais do que procurar soluções para os problemas que se colocavam aos trabalhadores, ao povo e ao país, o Partido Socialista, ambicionando uma maioria absoluta em convergência com o Presidente da República, precipitou a realização destas eleições. Para conseguir concretizar a sua ambição, foi montado um cenário ao longo das semanas que se seguiram de bipolarização e de dramatização do perigo da direita, agigantando e instrumentalizando o medo. O Partido Socialista alcançou os seus objetivos, mas todos os problemas com que o país se debatia e que exigiam e exigem efetivas soluções permanecem. Apenas o palco principal para encontrar as soluções que se impõem terá mudado, porque, por exemplo, o aumento dos salários não deixou de ser uma emergência nacional, o fim da caducidade da contratação coletiva uma imperiosa necessidade, ou o reforço dos serviços públicos, em particular nas áreas da saúde, da educação, da segurança social ou da cultura, uma óbvia urgência. Quanto aos graves problemas que a seca está a causar, permitam-me ler um texto que me parece encaixar na perfeição no que acabo de dizer sobre as recentes eleições. Passo a citar. Em Portugal, os cada vez mais frequentes períodos de seca têm provocado efeitos muito negativos sobre as atividades económicas e a vida das comunidades. repercussões negativas ao nível do aproveitamento agrícola e da atividade pecuária e dificuldades no acesso das populações à água são situações em que a resposta se tem baseado em medidas de emergência para continência imediata dos danos. A realidade atual evidencia a enorme fragilidade que o país enfrenta para se ultrapassar de uma forma estruturada, consistente e perene no tempo, situações sistémicas de seca. Tal fragilidade resulta das opções políticas exercidas por sucessivos governos, da opção de não se avançar com medidas de fundo ou não concretizar investimentos previstos ao longo dos anos em diversos instrumentos de planeamento. As consequências desta prática são a falta de capacidade de armazenamento de água necessária para responder aos efeitos da seca, tal como é reconhecido por múltiplas entidades ligadas ao setor da água, a deficiente utilização sustentável da água nos diferentes domínios e o comprometimento do exercício de algumas importantes atividades económicas. A escassez de água e as situações de seca grave registadas no território nacional afetam a capacidade de abastecimento de água para o consumo humano, as atividades agrícolas e agropecuárias e mesmo a indústria. Fim de citação. Este é um pequeno extrato do preâmbulo do Projeto de Lei nº 155, criar o Plano Nacional para a Prevenção Estrutural dos Efeitos da Seca e seu acompanhamento, apresentado à Assembleia da República em 11 de dezembro de 2019 pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista e que Partido Socialista, Partido Social Democrata e Iniciativa Liberal chumbaram. Os problemas estão aí e vão continuar a exigir soluções.
Bruno Graça e a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ET.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.